Olá, tá me ouvindo, professor?
Alô?
Como é que tá esse amigo? Tudo bem?
Opa, tudo bem?
Tudo jóia.
Tudo tranquilo?
Rapaz, desde dezembro a gente não fala, tia. Como
Pois é,
estás?
eu tirei umas férias
Pois
nesse
eu
meio
tô
tempo, né?
sabendo,
Então,
eu
mas
tirei
estamos
uns dias, eu
na
tirei uns
ativa aí.
dias, eu tirei uns dias também, e aí quando eu liguei para as meninas, me disseram, professor tá voltando de férias, e eu digo, eu tô saindo de férias. Tirei uns dias aqui para dar uma descansada, né?
Claro, claro.
Enfim, todos nós precisamos, né, professor, de
Isso. E férias
um
entre
descanso.
aspas também, né?
É
Que a gente
sempre,
não
é
está sempre
verdade.
conectado, né? A gente
É
não consegue
assim.
se desligar totalmente.
É verdade. E eu aqui também não deixava de estar conectado, porque em função da chegada das vacinas, né, acabei também me envolvendo, embora não diretamente com os meus convidados no estúdio, mas acabava fazendo gravações que iam ao ar depois, né, porque é
Claro.
extremamente importante tratar de um assunto como esse, né, professor, que acaba sempre nos trazendo uma certa apreensão, né, mas por outro lado também uma tranquilidade com a chegada das primeiras vacinas a Bagé, né? E quero te dizer que, inclusive, eu tenho utilizado muito aqui o serviço da tua universidade com o pessoal de Uruguaiana, com a minha querida Débora, né, epidemiologista, uma especialista nessa área, né, professor, e que
Sem
tem
dúvida.
contribuído bastante com a redação. Aliás, dias atrás fizemos um programa de uma hora aqui, falando sobre vários aspectos da questão do Covid-19, e foi espetacular, né? Tivemos uma boa audiência e também uma boa repercussão na fala sobre isso. Inclusive, tivemos uma menina que é aluna da Universidade Federal da Saúde em Porto Alegre, que participou aqui conosco também, mais uma psicóloga. Acho que foi de grande valia, assim, para todos nós. E eu quero te agradecer muito, assim, pela abertura que você me proporcionou de eu conversar com os teus professores, com o teu grupo de trabalho, que faz excelente ação em favor da comunidade. Está me ouvindo bem? Tá, joia. Então, te agradeço muito aí por ter permitido sempre, né, essas conversas. Professor, como é que estamos para iniciar o ano escolar aqui?
Pois é, Zé, o que que aconteceu?
Sim.
O ano, né, começou agora, né,
Sim.
na segunda-feira nós temos uma semana, né,
Sim.
de retorno
Claro.
às atividades. Começaram no dia 1 de fevereiro e nós retornamos. E claro, né, infelizmente ainda, né, no formato
Sim,
remoto,
sim, sim.
mas, por outro lado, eu digo sempre, né, que o ano passado era tudo novo, foi um ano difícil, foi um ano bastante difícil, né, Jesus?
Sim.
Mas aprendemos. Foi um ano de aprendizado,
Claro.
então, mesmo que ainda não voltemos, nós não tenhamos voltado ainda no presencial,
Sim.
eu diria assim que é um semestre que a gente está voltando melhor, aprendemos muito, os docentes, os alunos, os servidores, de uma forma geral, que trabalham voltados, né, para o ensino, principalmente, e
Sim.
lógico que a parte administrativa também continua e é essencial. Mas o que a gente tem em mente com clareza é que agora esse recomeço de atividades, né, será um recomeço melhor e, claro, muito acalentado, Zé Wilson, pela
Sim,
vacina. O que a gente
certo.
espera é que essa vacina chegue o quanto antes, porque não tem como voltar sem a vacinação, voltar às aulas normais, né? Então, a gente espera que com a vacinação chegando a toda a população brasileira, a gente possa voltar na totalidade, na integralidade. Enquanto isso, permanecemos no virtual, no teletrabalho, na parte
Claro.
administrativa, e conforme for avançando a vacinação, a gente pode ir estudando
Claro.
um retorno, né,
Sim.
parcial, um ensino
É
híbrido.
verdade.
Mas isso a gente tem que aguardar a evolução dos acontecimentos, né?
Sim,
A
sim.
vacinação, principalmente. Mas
Claro.
começamos o semestre, sim, renovados, viu, Zé
Sim,
Wilson?
certo.
Vacinação, trazendo todos esses aprendizados de 2020, e a gente espera com toda certeza que 2021 será um ano melhor do que 2020. 2020 é um ano...
Sim.
Não dá para apagar, Zé Wilson, mas é um ano assim que nos...
Sim. Vamos recuperar a ligação, então, que caiu. 17 horas, 8 minutos em Bagé. Estamos apresentando aqui na Rádio Cultura Pioneira o programa Redação News, que está levando ao ar, neste momento, a palavra do reitor da nossa Unipampa, professor Robert Lane, que mais uma vez aqui fala sobre essa questão do ensino híbrido, né, e também... do ensino presencial, remoto, né, que está sendo muito utilizado ultimamente, né, mas é evidente que a tendência, né, e a gente já tinha conversado em outra oportunidade com o professor Robert Lane sobre isso, de que o ensino híbrido com certeza deve ser, né, um dos pontos altos, né, também para a nossa Unipampa neste ano. Professor, caiu a ligação e a gente e eu estava falando aqui exatamente no momento que caiu a ligação que a gente está discutindo aqui um assunto que o ano passado a gente já começou a trabalhar ele da questão do ensino híbrido, né, professor? Porque é claro, inclusive acho que um dos pontos altos para a universidade aí foi a questão de que vocês já tinham um know-how, né, dessa questão do ensino remoto, porque vocês já utilizam isso também em alguns campos no ensino à distância. Isso talvez tenha proporcionado uma possibilidade muito maior de uma adaptação mais rápida, né? Tenho razão nisso, professor?
Claro, a questão, né, Luiz, Zé, é que não era todos os professores,
evidente,
né,
evidente,
que tinham essa bagagem, essa experiência. Uhum. Mas com certeza, aqueles que tinham e que têm essa experiência foram muito importantes nesse processo de transição, para que todos os outros, né, docentes nossos estivessem preparados. Então, não resta a menor dúvida que a experiência de parte do nosso corpo docente foi fundamental nesse processo de transição.
Claro. Professor, sim, professor, uma outra questão também muito importante que eu sempre que posso faço menção a isso é no sentido de que as nossas universidades foram muito bem aproveitadas e aqui a nossa não foi diferente nesse período de pandemia, né, possibilitando inclusive uma ajuda direta aos municípios, inclusive oferecendo serviços exponenciais, né, com a questão do álcool em gel, enfim, e outros tantos serviços foram colocados à disposição das autoridades, dos municípios, do Estado e principalmente, inclusive, o pessoal da área da saúde, que teve, inclusive, a sua capacidade testada nesse período, professor.
Sem dúvida. E hoje, até por falar nisso, eu só acabei de vir da casa da menina, que você deve conhecer.
Sim, sim.
Bagé.
Sim.
Acabamos de fazer uma entrega numa ação ali junto com o Rotary.
Certo.
De 50 litros.
Olha só.
O Rotary Clube Norte.
Sim.
Bagé Norte.
Perfeito.
Junto conosco, acabamos de fazer uma entrega ali de 50 litros. Para uma entidade, né, que presta um importante
serviço. É verdade, é verdade.
Para as meninas em vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica. Então, a gente poder estender a nossa mão, isso nos dá uma satisfação muito grande. Então, estou citando esse exemplo, que foi agora, né, hoje,
claro,
da tarde, que entregamos ali. E continuam, né, as produções de álcool. Nós temos um olhar muito pontual para essas populações mais vulneráveis, né? Aldeias indígenas.
Perfeito.
A gente tem entregue lá em Cacique Doble, longe aqui, né?
Sim, sim.
Mas que a gente entende que a Unipampa, ela não tem fronteiras.
Claro, né? Claro.
Nós não temos limites, nós não temos fronteiras, né?
Sim, sim. E os quilombolas também, né, professor?
Outra população que a gente tem trabalhado muito forte é os quilombolas.
Sim.
Porque... E até tem um fato curioso, assim...
Sim.
Que nos causou uma surpresa muito grande, que até é importante a gente compartilhar isso com os nossos ouvintes aí. Teve um colega nosso que foi responsável representando a reitoria, o professor Pedro.
Certo.
Junto com a equipe diretiva lá de Caçapava do Sul, entregaram álcool para uma comunidade quilombola.
Sim.
E aí, para nossa surpresa, né?
Sim.
O pessoal da comunidade nunca tinha visto o álcool gel.
Imagina.
Então, nós estamos aí há um ano nessa campanha para levar o álcool, para usar o álcool. As pessoas nem conheciam. Claro que nunca tinham nem usado. Elas nem conheciam esse tipo de álcool, esse tipo de uso. Então, olha a vulnerabilidade que parte da população tem e que muitas vezes a gente que está aqui na cidade não se dá conta, né? E não imagina. Bom, nas aldeias indígenas também, que a gente tem ido, as pessoas estão isoladas dentro do seu modo de viver, que a gente respeita.
Sim.
Mas por vezes eles têm contato com a comunidade, com a cidade, e imagina levar essa doença para a sua comunidade, né?
É verdade.
Ela pode ser catastrófica, né?
Claro.
Então, se eles não tiverem máscara, álcool e não estiverem bem informados, né?
Sim.
Sobre os cuidados, isso aí pode ter um efeito incalculável, né?
Claro, um prejuízo imenso, né, professor?
Assim,
um prejuízo imenso para a saúde, né?
Essa população.
É verdade.
Então, esse trabalho tem propiciado isso. A satisfação nossa de poder ter essa proximidade, da, estender a mão, mas, por outro lado, também nos choca essa realidade, viu, Zamilson?
Sim, sim, sim. É, de desconhecimento de muita coisa,
isso,
né, professor? Professor, um outro aspecto também que eu gostaria de reenfatizar contigo aqui, porque em dezembro, quando a gente conversou, foi bem na época que se comentava a distribuição das vacinas, a chegada das vacinas, enfim. E uma das coisas que tu havia comentado é da disponibilidade da universidade de, inclusive, oferecer refrigeradores, coisas dessa natureza, para conservação desse material. Chegou a ser utilizado aqui na região, professor?
Não, ainda não.
Sim.
Até em função das poucas vacinas.
Sim, que chegaram muito pouco, né, professor?
Chegaram,
sim,
né?
Sim, sim.
Então não houve nem a necessidade dessa demanda.
Sim, sim.
Eu diria assim que o problema ele vem muito antes, né?
Sim.
A nossa disponibilidade é importante, e de outras universidades, e de outras entidades, mas o problema todo é o transporte.
Certo.
Ele também precisa de menos 80 graus no transporte.
Sim,
e são
sim.
poucos os caminhões que a gente tem com essas condições, né?
Certo.
Os caminhões. E outra coisa também, a vacina chega num dia e ela vai. A quantidade tem sido tão pouca, né?
Claro. Que distribui em seguida, né? Distribui em seguida.
Exatamente. Então, nós permanecemos à disposição, inclusive nós estamos colocando até as nossas instalações.
Sim, certo.
Você conhece a Unipampa aqui em Bagé,
sim.
e as outras Unipampas, elas podem servir para também vacinação drive-thru. As pessoas sem sair do automóvel,
claro.
Nós temos os nossos estacionamentos em algumas unidades, que a gente pode prestar esse serviço.
Certo.
Claro que a nossa localização, por exemplo, aqui em Bagé, pode não ser a melhor em função da maioria da população, mas de toda forma, além disso, como já colocamos lá no início da pandemia,
sim, sim.
se tivesse necessidade de hospital de campanha, as nossas instalações estavam à disposição, mas continuam as nossas instalações para hospitais, para estacionamento, e também nós temos algumas unidades, 5 unidades de freezer, ultra freezer,
sim.
que está à disposição.
Claro.
Nós já comunicamos às prefeituras, ao governo do estado, e eles já estão cientes, é só nos acionar. Outro
claro.
Detalhe importante,
sim.
Deu isso,
sim.
Que a gente tem, acabamos de falar, questão logística,
sim.
Mesmo não tendo um caminhão frigorífico, nós colocamos a nossa frota à disposição,
sim.
que ela pode servir para deslocar a população.
Perfeito.
Nós temos ônibus, nós temos micro-ônibus, então vou te dar um exemplo, a gente pode colocar... Se não for a vacina no asilo, a gente poderia deslocar daqui a pouco crianças de um orfanato ou de um asilo. Crianças não, porque não.
Não pode, por enquanto, é.
Mas
exato.
Eu digo os asilos.
Sim, sim.
Claro que a gente procura também evitar o deslocamento, né?
Sim,
normalmente
sim.
se vai em loco. Mas
é
se houver necessidade de buscar, a nossa frota está à disposição também, viu?
Ah, isso é importante.
Os nossos 10 municípios, a nossa frota está à disposição da prefeitura, do estado. Então, nós estamos fazendo tudo que é possível, todo o ferramental que a gente possui, Zé Wilson,
sim.
a gente está colocando à disposição da nossa comunidade.
Perfeito.
E temos já dado uma grande contribuição Uhum. Dentro da questão que você acompanhou, máscaras, sim, aquelas face shield,
sim,
testes, né? Fizemos mais de 23 mil testes,
sim, sim,
no laboratório lá de São Gabriel. Então, tem sido um trabalho assim que nos tem dado, nos dá muito orgulho, né?
Claro.
De ter colegas que estão abraçando,
uhum,
essa causa, e prestando esse serviço de utilidade pública, né?
Claro.
Para a nossa comunidade.
Professor, aliás, tu falasse em testes, agora eu acabei de lembrar, porque amanhã tem uma entrevista, inclusive, às 18 horas e 10 minutos, com o professor Pedro Alau, para a gente falar um pouco dessa próxima etapa que vai ser desenvolvida com a presença de outras universidades. É provável que é isso que eu quero te perguntar, que a Unipampa também participe, e eu sei que principalmente o campi de São Gabriel e o campi de Uruguaiana sempre são muito participativos nessa questão da pandemia, e, embora os outros todos também participem de forma ativa, mas ele me falou, inclusive, que se iniciou essa semana, né, acho que foi na sexta-feira, um novo período de pesquisa sobre a questão dos testes, novos testes para detectar, inclusive, a possibilidade de as pessoas terem sido já infectadas há 5 meses atrás, e ainda há essa possibilidade de se chegar a uma conclusão. Vocês vão participar dessa nova etapa, professor?
Sim, isso é até mais o pessoal lá de Uruguaiana, que tu bem, sim, conhece, bem conhece.
Sim.
É isso, que eles têm participado.
Sim.
Participamos desde o início.
É verdade.
E continuamos, sim, nesse trabalho, né?
Uhum.
E esse é um trabalho, como você sabe, de destaque, uhum, mundial, né?
Claro.
Principalmente na etapa que nós chegamos agora, né?
Uhum.
Esse estudo, né? Uhum. Com esse levantamento até essa etapa agora, não tem nenhum estudo no mundo, né?
Uhum.
Então, com certeza, isso aí vai nos dar muitos subsídios, né,
uhum,
para outras pandemias. Infelizmente, nós temos que falar isso, né, Wilson?
Sim.
Essa não vai ser a última.
Sim.
Agora, a questão toda é que nós temos que usar todo esse conhecimento para,
claro,
prevenir, né, para evitar que aconteça as proporções que aconteceram agora, né, praticamente parar,
uhum,
toda a atividade econômica a nível mundial,
uhum,
para ter esse impacto todo na sociedade. Mas continuamos, sim. E tem o nosso pessoal mais diretamente vinculado com o pessoal de Uruguaiana.
Com certeza. Professor, um outro assunto também muito interessante. Eu, aliás, foi bem no final do ano, foi na época que eu já estava mais ou menos entrando no ritmo menos frenético aqui no programa, e a gente acabou não abordando esse tema, e eu acabei esquecendo de falar contigo sobre isso, mas quero te provocar agora sobre um trabalho, inclusive, que foi feito pela professora Amélia Borges, e que sobre a questão da inovação e acessibilidade. A Unipampa, inclusive, recebeu uma patente de material adaptado para ensino de conceitos químicos. Eu achei bárbaro esse negócio, sabe? Eu quero ver se trago a Amélia aqui, inclusive, para fazer uma fala comigo, mas eu quero que tu comente um pouco sobre esse assunto, porque ele também teve a participação aqui do pessoal da divisão de informática, né, do Campus Bagé. Eu quero que tu fale um pouco sobre isso, professor.
Não, esse é um trabalho, né,
uhum,
para chegar nesse nível de ter uma patente.
Sim,
isso já é um trabalho de anos.
Certo.
A professora Amélia e o restante é uma entusiasta do tema,
sim,
trabalha,
sim,
muito forte com esse tema de inclusão.
E ela sempre procurou fazer isso. Quando ela estava no município, aqui exclusivamente no município, ela se dedicou muito a essa questão da inclusão, né?
Então, esse é um tema que para nós é um tema que também nós trabalhamos muito forte, essa,
uhum,
questão da inclusão,
uhum,
no sentido mais amplo da palavra, né?
Claro.
Inclusão, acessibilidade, porque quando a gente fala inclusão é pessoas em vulnerabilidade,
uhum,
social, econômica, e também as outros tipos de vulnerabilidade que não deveriam, mas infelizmente têm,
uhum,
quando as pessoas têm algum tipo de deficiência.
Claro.
Então, nós temos trabalhado muito com a questão de gênero também.
Uhum. Sim, é verdade.
Internamente, nos nossos editais, para contemplar as professoras que são mães,
uhum,
ou que estão em fase de lactação, ou que estão em fase, isso aí, na comparação com o homem, né, com,
uhum,
o gênero masculino,
uhum,
isso é um prejuízo muito grande.
Sim.
Então, nós temos hoje um grupo de trabalho que está buscando minimizar, buscar,
uhum,
políticas para que essas diferenças não hajam mais.
Claro.
De mulheres e também outros tipos pessoas da nossa sociedade, tanto de dentro como fora da Unipampa, possam ter um espaço mais democrático. E o trabalho da professora Amélia, né, nesse sentido, coroa, né, um trabalho de anos do grupo de pesquisa da professora Amélia, que também nos orgulha muito.
Claro.
Como eu tenho te falado, isso vai ao encontro, né, do nosso trabalho enquanto gestores também, né?
Claro.
Buscar cada vez mais trazer essas políticas, né, de democratização ao acesso à universidade. Mas não tem sido fácil, viu?
Eu imagino, professor.
A questão, nós temos uma deficiência de... Porque o que, que acontece? Quando nós queremos a universidade aberta para toda a comunidade.
Sim.
Mas quando a gente recebe uma pessoa com problema de visão, com surdez...
Sim.
A gente tem os intérpretes de Libras.
Sim, certo.
Mas ao mesmo tempo, e se começa a vir a população cada vez mais?
Sim, sim.
A gente vai precisar contratar mais intérpretes de Libras, mais estrutura. Isso não é fácil. É também um aprendizado, porque isso também a gente tem que reconhecer como sociedade. É uma sociedade que infelizmente não está pronta. Ela está... É aquela história, né, de trocar o pneu com o carro andando.
Sim.
A gente tem que se adaptar a essa realidade. Não tem sido fácil, mas a gente tem caminhado. E um exemplo disso é esse trabalho de anos, né, da professora Amélia, que ela teve o coroamento agora, esse reconhecimento desse trabalho, que isso nos orgulha muito dentro da Unipampa.
Sim.
Por ter alguém, né, que trabalha nessa linha, que mostra que a universidade tem essa preocupação. E que mostra que a universidade está se preparando cada vez melhor para poder receber essas pessoas. Porque é um trabalho que a gente entrega para a sociedade, mas ao mesmo tempo isso propicia que a gente receba melhor as pessoas, né, que infelizmente no ensino formal não estariam preparados para recebê-las. Né? E a gente, com essas adaptações, colocamos ali lado a lado e fazer com que essa pessoa possa ter um horizonte, se formar, fazer na graduação, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Isso é muito importante, e a gente quer trazer esse diferencial para a nossa instituição.
Aliás, vocês abriram bem recentemente, né, professor, inclusive oportunidade para que pessoas venham a trabalhar nessa área aí com vocês, né, parece que um contrato de 2 anos, algo dessa natureza, né, o que vai fazer com que haja uma integração maior, inclusive, dessas pessoas com a universidade e em contrapartida com a própria sociedade, né?
Pois é, é o que eu estava te falando dos intérpretes de Libras, né?
Sim, sim, sim.
Nós abrimos um concurso agora, tu deve ter visto, né?
Sim, 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 estou acompanhando aqui.
Que é o que foi permitido pelo governo.
Sim.
Nós queríamos já tê-los contratados, mas o ano passado as contratações foram bloqueadas.
Sim, né, eu lembro.
Orçamentárias.
Sim, exatamente.
E somente agora que nós vamos poder fazer o concurso para poder contratar mais 2 intérpretes. Então, esses intérpretes, né, imagina, a gente pode, hoje, cada vez mais, trabalhando com ferramentas via web.
Sim.
Então, hoje, a nossa comunicação vai para o mundo, né, Zé Wilson?
Claro.
E indo para o mundo, eu tenho que ter um olhar para essa população também, né, para a população surda. Então, quando a gente traz esses técnicos, tradutores e intérpretes de língua de sinais, isso aí nos propicia melhorar, aumentar a proporção de trabalhos que a gente possa divulgar, apresentar para o nosso público e para a sociedade. Mas tem essas questões, né, que eram o cargo, e infelizmente saiu do serviço público.
Sim.
Então hoje a gente só pode contratar via terceirizado. Então, indo para esse lado, já entra todo o aspecto burocrático, né, de contratação, quando um concurso supria e atendia a demanda. Não tendo mais, sendo um servidor temporário, isso já cria uma série de dificuldades, né? Contratos burocráticos, mas temos que nos adaptar. O mais importante é trazer esse profissional que tem qualificação para atender a nossa demanda e para que a gente possa ofertar cada vez mais esse serviço, para que nós possamos receber mais e mais pessoas que não têm essa possibilidade, né? Em outras universidades, podem não ter, né, as condições ideais, e a gente está buscando essas condições ideais. Mas claro, claro, eu estou falando de outras universidades, as outras também buscam isso, mas
evidente,
elas também padecem dessa mesma dificuldade.
Claro, é
de
verdade.
Tem uma demanda muito grande,
sim,
não fica de uma hora para outra, né? E tem essa demanda reprimida,
é verdade,
fica muito difícil o atendimento.
Com certeza. Eu quero te dizer que eu sinto muito isso na família, porque a menor, inclusive, ela tem deficiência auditiva, né? E às vezes eu percebo muito assim a aflição do meu filho e também da mãe dela. Às vezes tem que ir um ou outro acompanhá-la em bancos ou então nas casas comerciais, né, porque ainda temos uma dificuldade imensa de comunicação nessa questão, né, professor?
Ah, sim.
Imagina.
Não, é
só.
Verdade.
Sim.
E não tem lugar melhor que a universidade, né,
claro,
para trazer esse exemplo,
uhum,
né? E para poder qualificar,
uhum,
para dar uma oportunidade, né, para que essas pessoas possam ter uma formação. Então, é muito importante esse serviço, né,
uhum,
que a gente possa prestar, mas não tem sido fácil, viu?
Eu acredito, professor.
Por essas dificuldades conjunturais.
Eu acredito. Deixa eu te falar, professor. Assim, ó, eu quero ir para os comerciais, mas eu quero já te deixar uma provocação sobre um assunto que eu recebi do pessoal da Assessoria de Comunicação Social da Unipampa, que é com respeito às inscrições que estão abertas, né, para especialização em gestão em saúde na modalidade à distância. São 150 vagas distribuídas nas cidades de Bagé, Gramado, Santiago, Uruguaiana e Venâncio Aires. Eu vou aos comerciais e já volto contigo. Que é o reitor da Unipampa, que tem campus em Bagé, campi em Bagé e também campis, né, em 10 municípios gaúchos. Né. Professor, eu tinha te feito uma provocação, antes de ir para os comerciais, a respeito da essa abertura, né, que a universidade está fazendo, de inscrições até o dia 1º de março, né, por meio de preenchimento de formulário específico, para o Sistema de Gestão Unificada de Recursos Institucionais, chamado GURI. Eu quero que tu fale um pouquinho sobre o GURI.
Do
curso,
do curso, né,
de gestão, que... é, exatamente.
Ah,
né?
tá. Não, GURI é só o nome que a gente...
Exato.
Sistema.
Que é Gestão Unificada de Recursos Institucionais, né?
Isso.
Uhum.
É através desse portal, desse endereço,
uhum,
ali a pessoa entra, né, e
uhum,
vai ter todas as informações. Então, nesse caso específico, né, de gestão e saúde na modalidade,
uhum,
à distância,
sim.
É através da Universidade Aberta do Brasil, que
claro,
é junto com a CAPES, né,
sim.
Essa oferta na modalidade à distância. São
é o AB, né, professor?
Em Bagé, 30 em Gramado, 30 em Santiago, 30 em Uruguaiana, 30 em Venâncio Aires, totalizando 150 vagas.
Sim.
As inscrições é até o dia 1
uhum,
de março,
certo.
Dia 1º de março.
Certo.
Então, para participar, é preciso ser portador de título de graduação,
uhum,
ou graduando,
lato sensu, né,
de conclusão até 23 de março,
uhum,
nas áreas de administração, ciências da saúde ou áreas afins.
Uhum.
Ali você tem, você ali no GURI você entra num processo,
uhum,
para se inscrever, tem um edital, que ali tem todos os detalhes. Mas o pré-requisito é esse, né? Ser portador de título de graduação ou, às vésperas, né, de se formar, no caso, até 23 de março, nessas áreas.
Claro.
Então é uma oportunidade, né? 150
uhum,
vagas. E agora, num momento desses, né?
Sim.
Então, isso nunca foi tão importante, né?
Claro.
Formar profissionais,
uhum,
para trabalhar com a gestão em saúde, né?
Claro,
nunca
com certeza.
Nunca foi tão importante,
sim,
nós sermos profissionais nessa área.
É verdade. Aliás, professor, tem sido bem expressiva, né, a busca de vagas, e aí eu não estou falando só no ensino superior, eu estou falando inclusive no ensino técnico, né, na busca de mais informações e formações também na questão da área da saúde, né? Eu tenho conversado aqui com o pessoal, inclusive, do SENAC, SENAI, professor, e eles têm deixado bem claro isso, que se criou uma avalanche verdadeira de busca, né, de formação nessa área, né, da saúde.
Não, é verdade. Tanto que você está vendo, nós estamos
uhum,
oferecendo 150 vagas.
Imagina.
Então, isso aí é porque realmente tem essa demanda, existe esse público e existe a necessidade, né?
Sim,
Deus,
sim.
De cada vez mais ter profissionais nessa área. Não é só pela pandemia, mas a
claro,
questão da saúde é fundamental, né?
Claro. Professor, mais um outro assunto também que eu acho extremamente interessante, que na última vez a gente conversou pouco sobre isso, que é a questão das pós-graduações, enfim. Como é que tu pretende trabalhar esse ano? A gente sabe que tem ainda toda essa questão da pandemia, mas como é que tu pretende desenvolver esse tipo de ação esse ano, professor?
Zé Wilson, a pós-graduação, ela anda ali a par e passo com a graduação.
Sim.
Logicamente que é um público mais maduro,
Sim.
uma pessoa que já passou pela graduação. Então, eu diria assim que esse processo de utilizar as mídias, de trabalhar à distância, com esse público, se tornou um pouco mais fácil. É
Sim.
um público menor também. Então, nós temos 15 mil alunos, 90% é graduação, a grande maioria é graduação. Então, agora, por outro lado, esse pessoal trabalha muito em laboratório, então eles precisam ali estar presencialmente. Mas isso tudo, nós temos os COIs locais, os comitês para preparar, para
Sim.
definir como devem se dar essas ações presenciais. Então, a atenção que a gente vem dando no caso da pós-graduação é para estabelecer esses protocolos. Mas também, Zé, isso não paramos, os processos continuarão. Agora, é uma realidade que nós vamos ter que enfrentar no Brasil inteiro, né? O
Claro.
Enem já mostrou isso,
Sim.
a abstenção foi muito grande.
Muito alta, né, professor?
Então, o preenchimento das vagas é uma preocupação, e quando eu falo isso, não é só da Unipampa, para todas as outras universidades.
Sim.
Então, mas estamos buscando, né, da melhor forma, né, chamar esse público, mostrar que nós não paramos, mostrar que nos adaptamos a essa realidade, mas nos preocupou muito nessa abstenção no Enem.
Certo.
O que acaba amenizando é que nós temos outras formas de seleção,
Certo, certo.
portadores de título, notas do Enem pregressas de outros dos anos anteriores, que a
Sim.
pessoa pode
Utilizar.
buscar o seu ingresso agora, e as notas do ensino médio também. Então, isso que é importante nós ressaltarmos, né, essas outras formas de acesso. Mas falando da pós-graduação, como você falou, tendo esse cuidado, como a gente já vem tomando, porque é quase que inerente ao processo de pós-graduação, trabalhar diretamente com laboratórios, na maioria dos cursos que nós oferecemos. Mas a gente tem que se preparar. A pós-graduação, ela até voltou um pouco antes, um mês antes, o ano
Sim.
passado, do que a graduação, e continuamos
Certo.
nos preparando para essa realidade. Mas a pós-graduação, os editais estão sendo lançados, né, de ingresso, então continuamos, inclusive de pessoas do exterior, os convênios que a gente tem com
Claro.
a África e com outras instituições, né,
Sim.
a gente também está buscando manter. Porque é muito importante, né? A gente
Claro.
não pode deixar essa lacuna. Temos que nos adaptar a essa realidade, sem dúvida nenhuma, mas não podemos parar. Graduação e pós-graduação é fundamental. Isso é
Claro.
o que carrega a nossa universidade.
Claro. Professor, tu falou agora há pouco na questão ali do Enem. Como é que tu, qual é a tua visão enquanto reitor dessa questão do Enem online? Tu acha que isso é uma possibilidade para o futuro, que veio para ficar, ou ainda a gente não tem ainda uma noção muito clara de como vai funcionar isso, professor?
Eu ainda não me arriscaria a dar uma opinião
Sim.
definitiva,
É
Zé Wilson.
verdade, eu também acho
Nós
isso,
vamos
sabe?
ter que avaliar esse processo,
Claro.
mas ela está sendo realizada agora em virtude da pandemia.
Evidente.
Não tendo a pandemia, eu não sei. Eu prefiro. Vamos ver o que vai dar essa experiência,
Ainda
Zé
o bom
Wilson.
presencial, né, professor?
Hein?
Ainda o bom presencial, né?
Eu acho que nesse caso específico, presencial, nós ainda temos que nos adaptar.
Sim.
Mas vamos conversar de novo, Zé Wilson,
É.
daqui a um tempo,
Sim,
que aí a
sim.
gente vai ter mais elementos
Para sentir
para
isso,
ver
né?
como é que foi a receptividade, se conseguiu realmente fazer uma seleção, porque é um outro ambiente. Nós
Claro.
nos criamos na educação, sala de aula, professor. Estamos acostumados a fazer a prova no formato tradicional. Aí agora Não é nenhuma surpresa.
Sim,
trabalhar
sim.
no computador, a gente já vê carteira de motorista, cursos de reciclagem.
É verdade.
O próprio ensino à distância. Uhum. Isso não é uma coisa fora da realidade.
Sim, sim.
Só que quando a gente fala em Enem,
é diferente.
Nós estamos falando de milhões de pessoas.
É verdade.
Então, pensando num público mais direto, não vejo nenhum problema. Mas
claro.
Quando a gente trabalha com um concurso que é realizado no Brasil inteiro.
Sim.
Quais as condições que vão ser dadas? É
claro.
Isso que a gente tem que avaliar e vamos ver como é que vai se dar essa experiência agora.
Claro, e é isso inclusive que os especialistas estão comentando, né, professor? Porque se o pessoal no presencial já teve dificuldade, porque não conseguia estudar o suficiente, né, talvez muita gente acabe conseguindo uma nota e tal, mas vão ter dificuldade depois no próprio desempenho da sua atividade de graduação, né?
Sim, sim.
Mas, querido amigo...
Não, isso eu nem estava levando em consideração, né?
É verdade.
O tempo, né?
Claro.
Para se preparar.
Sim.
Eu estava me restringindo mais à prova em si.
Claro.
Eu nem estava contando com essa...
Sim.
Pensando na questão do preparo. O preparo,
claro,
claro, foi prejudicado.
Claro.
Isso aí nem se discute, né?
É verdade, sim.
Os nossos jovens não conseguiram se preparar, né?
É verdade.
Da forma ideal, vamos dizer assim.
Certo. Professor, eu fico muito feliz em estar te recebendo sempre na redação. Eu quero que esse ano a gente converse mais vezes. É claro que ano passado a gente conversou bastante vezes também, mas num período de pandemia, num período muito restrito para muitas coisas, mas espero que a vacina chegue logo de uma forma mais intensa e que todos nós estejamos prontos para recebê-la e a gente ter também contatos, inclusive presenciais, com as pessoas que a gente tem carinho, especial como o meu caso contigo aqui, que tu, uma das primeiras entrevistas, acho que se não foi a primeira, que tu viesse ao vivo aqui no estúdio comigo, e eu fico muito feliz por isso até hoje.
Seu Wilson, foi um prazer muito grande te conhecer um ano atrás.
Sim.
E para mim é sempre uma satisfação, né?
Claro.
A maneira com que você nos trata, o carinho que você tem pela nossa instituição, o carinho que você tem pela educação. Então, para mim vai ser sempre uma satisfação.
Muito obrigado,
próxima,
professor.
Eu vou ver se vou aí no estúdio.
Ah, vou te esperar, querido.
Vou ir no estúdio, viu?
Vou te esperar, sim, com toda
e
certeza.
A gente combina para ter uma conversa mais tete a tete.
É verdade.
Todos os cuidados, as precauções.
Ah, com certeza.
Mas é um prazer, estou sempre à disposição.
Obrigado, meu irmão querido. Até a próxima, se Deus quiser.
Até a próxima, meu amigo.
Tchau, meu irmão querido. Tchau. Até.
Tchau.